Acompanhe agora o podcast semanal da Associação do Estígio Brasil deste domingo, 19 de outubro de 2025.
Olá, amigos! Bem-vindos ao Ponto de Encontro da Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este é o espaço onde você aí que nos sintoniza tem voz. Diretamente de Tóquio, na apresentação, hoje com vocês, eu, Sônia Nakagawa.
E eu, Everton Tobassi. E dona Sônia, hoje, sem esse seu lero-lero.
Ai, eu não tenho lero-lero.
Vamos que vamos, porque hoje temos pergunta de ouvinte para responder e uma reportagem sobre um fórum de educação voltado à inclusão e ao bilinguismo de crianças imigrantes que vivem no Japão.
Assunto interessante esse, hein? Então fiquem ligados, pessoal. Vamos saber mais detalhes sobre o que rolou nesse fórum no segundo bloco. Antes, vamos responder uma perguntinha que nos foi feita, recentemente pelo ouvinte Igor Ventura e que casa perfeitamente com essa questão da integração de crianças estrangeiras na sociedade japonesa. Na edição anterior, nós chegamos a ler a mensagem do Igor, mas, por falta de tempo, a gente não pôde responder aí devido à complexidade do assunto, né? Mas vamos lá. Você pode ler novamente a questão que foi levantada pelo ouvinte Igor, Everton?
Então, olha só, o Igor escreveu o seguinte. Gostaria de perguntar como funciona o processo de naturalização de estrangeiros nascidos no Japão, por terem nascido em território japonês. Essas pessoas teriam alguma facilidade em adquirir a cidadania? A Constituição japonesa admite dupla cidadania?
Boa pergunta, Igor. Vamos explicar direitinho. Bom, primeiro ponto. Nascer no Japão não garante automaticamente a cidadania, porque pela lei vale o princípio do sangue, né? Chamado em latim o jus sanguinis, e não o do território, como é no caso aí do Brasil.
Exatamente. Isso significa que a criança só é japonesa de nascimento se tiver pai ou mãe japoneses. No caso dos filhos de brasileiros, mesmo que tenham nascido aqui, continuam sendo cidadãos brasileiros.
Mas existe sim o caminho da naturalização japonesa, que é um processo legal. O Ministério da Justiça japonês exige alguns requisitos, dos quais vamos destacar alguns, né? Primeiro, morar no Japão de forma contínua por no mínimo 5 anos. Segundo, ter bom comportamento e não ter nenhum tipo de antecedentes criminais. Terceiro, comprovar sustento financeiro estável. Quarto, demonstrar integração à sociedade japonesa, e isso inclui, logicamente, falar o idioma japonês.
Muita gente fica em dúvida se é preciso ter o visto permanente antes de pedir a cidadania. E aí, dona Sônia, é necessário mesmo?
Olha, a resposta é não, né? Pois o visto permanente não é pré-requisito, não. Esse visto permanente e a cidadania são caminhos bem diferentes, né? Um dá direito de morar indefinidamente e o outro transforma a pessoa em cidadão japonês.
Outra coisa, dona Sônia, eu ouvi dizer que tem prova para examinar o nível de conhecimento do idioma japonês. É verdade?
Também não, né? Não existe uma prova oficial de japonês para todos. Porém, entretanto, todavia, né? O candidato precisa mostrar que consegue se comunicar bem, ler e escrever em japonês no dia a dia. E isso é avaliado em entrevistas e documentos durante aí todo o processo. Digamos que é uma avaliação prática, mas, em alguns casos, é exigido, sim, algum tipo de prova.
Mas diz aí, dona Sônia, é difícil conseguir a cidadania?
Certamente fácil, facílimo não é, né? Porque o processo é burocrático e pode demorar. Em algumas situações. Além disso, o Japão não aceita dupla nacionalidade. Então, no caso, né, se o brasileiro se naturalizar japonês, ele precisa abrir mão da cidadania brasileira, assinando aí um termo de compromisso.
Então, peraí. Se o Japão não aceita dupla nacionalidade, significa que o brasileiro deixa automaticamente de ser brasileiro, dona Sônia?
Não necessariamente, né? Porque, olha, pela lei brasileira, Um brasileiro nato só perde a nacionalidade se pedir isso formalmente ao Ministério da Justiça do Brasil. Então, mesmo que o Japão exija a renúncia, na prática, o Brasil continua reconhecendo esse cidadão como brasileiro. Isso significa que ele pode, por exemplo, renovar o passaporte brasileiro, mesmo após aí se naturalizar japonês. Ele vai ter dois passaportes.
Mas é importante lembrar, o Japão considera essa pessoa apenas como cidadã japonesa.
Isso é verdade, isso é importante, hein?
Ou seja, perante o governo japonês, para todos os efeitos legais, a dupla cidadania, então, não existe.
É isso aí. E outra dúvida comum. A cidadania japonesa se estende automaticamente à família, né, aos familiares? A resposta é sim ou não, Everton? Diga lá.
Depende.
A resposta é não. Não é que depende, não. Cada pessoa precisa pedir por conta própria, tá? A única exceção são filhos menores de idade que podem ser incluídos no processo dos pais. Tá? Essa é a única exceção. Fora isso, cônjuge, filhos adultos, irmãos, né, ou primos, todos precisam fazer um pedido separado e cumprir aí todos os requisitos.
Diante de tudo isso, Igor, podemos dizer que comparado a um estrangeiro que acabou de chegar, no caso de filhos de brasileiros que nasceram e cresceram no Japão, o caminho até a cidadania é realmente um pouco mais tranquilo.
Então fica a dica, ó. Quem tem interesse deve procurar o escritório regional do Ministério da Justiça do Japão na cidade em que mora para dar entrada no pedido de naturalização. Olha, é um catatal de documentos e formulários que devem ser preenchidos, logicamente, em japonês. Em média, a contar do momento em que se entrega todos os documentos necessários até o recebimento da decisão, leva aí cerca de 10 a 12 meses, se estiver tudo em ordem. Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão. E agora vamos saber mais sobre o Fórum de Educação que foi realizado no início deste mês na cidade de Josso, província de Ibaraki. Nosso intrépido repórter, Ken.
Ken.
Esse que está na minha frente, Everton Tobassi, foi lá conferir com os próprios olhos, usando até óculos, não é mesmo, Everton?
Olhos e ouvidos, né? Fui conferir e voltei com muitas lições, dona Sônia. Então, olha, você como educadora, né?
Uhum.
A senhora vai concordar comigo que a escola é o primeiro território de pertencimento fora de casa. Mas, para centenas de crianças brasileiras que vivem no Japão, esse território pode ser um desafio, mas também pode ser uma ponte.
Sim, sim. Eu quero acreditar que seja uma ponte, né? Eu concordo. Mas fale mais sobre isso.
Bom, então foi justamente para falar sobre essas pontes que a Taio Corporation, uma empresa no setor de recrutamento de mão de obra, realizou o primeiro fórum de educação, reunindo pesquisadores, professores, famílias e jovens para discutir inclusão e bilinguismo. Então vamos ouvir a presidente da empresa, Márcia Kishi.
Como mãe, profissional e cidadã, acompanho de perto os desafios de muitas famílias imigrantes. A adaptação escolar, o domínio do idioma, a preservação da cultura de origem e a busca por oportunidades justas. São desafios que ninguém enfrenta sozinho. Eles exigem colaboração e compromisso das escolas, famílias, governos e empresa. Que esse seja o primeiro de muitos encontros, que juntos possamos transformar realidades, fortalecer redes de apoio, e abrir novas perspectivas para as próximas gerações.
E foi com esse espírito que o fórum reuniu mais de 100 pessoas no Centro de Educação Continuada na cidade de Josso. O sociólogo e professor Ângelo Ishii, da Universidade Musashi, nosso colega aqui também na NHK, ele trouxe dados e uma leitura social importante. Os brasileiros no Japão não são apenas trabalhadores, são famílias com raízes, projetos e crianças que já nasceram aqui.
Eu achei o fórum educacional em Josso, em Ibaraki, super interessante, tanto como palestrante, né, como um ouvinte, um dos participantes, porque ele trouxe, como palestrantes, exemplos inspiradores para a nova geração dos brasileiros no Japão, como o Diego Otiyama, a Hitomi Kira, que eles servem como role models, modelos que podem ser seguidos pelos jovens brasileiros no Japão, né? Então, com certeza os participantes encontraram muitos insights úteis, tanto para aplicação imediata como para planejamento de longo prazo, né? O que foi bom no fórum é que ele não ficou só no motivacional. Ele trouxe dicas e trouxe informações bastante concretas para que as pessoas possam fazer o seu planejamento concreto ou também ter novos sonhos aí para ascensão social aqui no Japão.
E o professor Daisuke Onuki, da Universidade de Tokai, complementou com uma perspectiva institucional. Ele lembrou que, por muito tempo, o Japão tratou a educação das crianças estrangeiras como algo opcional e que chegou a hora de reconhecer a educação como um direito de todos.
Podemos dizer que a sociedade japonesa tem que conhecer o assunto, né? Assim, não é só assunto, como os estrangeiros, assim, naquele nível alto que tem tanta experiência, tanta opinião, tanta proposta, né? Então, isso tem que ser conhecido pela sociedade japonesa, né? Mas, ao mesmo tempo, a comunidade estrangeira que tem que estar unida, isso com certeza a comunidade estrangeira tem que estar se preocupando com um ao outro, ajudando um ao outro e conhecendo essas pessoas, ouvindo essas propostas.
Entre tantas vozes, uma das que mais emocionou o público foi da Hitomi Kira, uma jovem, né, que assim como eu, chegou ao Japão ainda adolescente e viveu na pele o que é tentar se encaixar entre duas culturas.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Foi realmente uma honra por poder participar de pessoas tão incríveis, né, com trajetórias também, por um lado diferentes, mas também com vários pontos em comuns e que podem incentivar a nova geração que está aqui, os próprios pais, os educadores, que estão nessa realidade, né, de serem brasileiros no Japão. E de poder ver o quão engajado os professores estão também, de ver como essa pauta está sendo, então, olhada com carinho. Isso também foi algo que confortou muito também o meu coração, acalentou bastante, né, de poder ver que realmente tem pessoas que estão comprometidas, né, com essa questão que é tão importante. Eu acho que por muitos anos foi uma questão que não tinha muito palco, né? Era sempre o dinheiro primeiro, então as dificuldades primeiro, mas não que as dificuldades não deixaram de existir, pelo contrário, elas continuam, né? Mas eu acho que agora está tudo sendo visto como desafio para ser ultrapassado e de criar essa rede de apoio realmente, né? De poder incentivar um ao outro, de falar, aquela pessoa tem uma história parecida com a sua, mas conseguiu ultrapassar, ou então, não, aquele professor pode te ajudar, ou então de criar esse tanta rede de apoio, mas como alicerces, né, para as próprias pessoas, crianças, adolescentes, poderem se desenvolver.
E do Brasil, a pesquisadora Eri Hatiman participou de forma online e lembrou que o maior desafio da educação bilíngue é o pertencimento.
Acredito que um fórum de educação que envolva pesquisadores, professores, membros da comunidade, representantes de escola e alunos, como foi o fórum, é essencial para que a gente consiga fazer um diálogo mais aprofundado sobre a educação de brasileiros no Japão, né? Apesar desse tipo de evento e fomento, a pesquisa sobre o tema ter sido muito forte ali no início do movimento Dekasegi e no começo dos anos 2000, atualmente a gente já não vê tanto esse tipo de movimentação, mas eu acredito que ainda é um movimento muito necessário porque a educação das crianças brasileiras no Japão ainda não está no nível que eu acredito que todo mundo gostaria que estivesse. E Durante a minha fala, né, eu tentei trazer tanto as atuações que a ABRJ, a Associação de Pesquisadores Brasileiros no Japão, tem feito, né, em relação à educação, em relação a fomentar esse diálogo com o EduTox, por exemplo, trazer momentos de estudo como o clube de leitura e o trabalho direto com os jovens, né, e adolescentes brasileiros morando no Japão para aproximá-los da ciência com o PIC, que é o Projeto de Iniciação à Ciência da BRJ. E, além disso, eu gostaria também de trazer algumas possibilidades de educação. Então, o que a ciência traz com evidência científica de que demonstra melhoria de resultados aí, tanto nas questões acadêmicas quanto nas relações convívios. Então, eu trouxe as atuações educativas de êxito, sendo elas as tertúlias, uma delas, né? As tertúlias literárias dialógicas, que foi a atuação educativa de êxito que eu utilizei durante a minha pesquisa no mestrado, e também as tertúlias científicas dialógicas, que são a atuação educativa guia para o PIC, né? Para o Projeto de Iniciação à Ciência da ABRJ, porque essas são atuações que fomentam aí a questão de alfabetização, a questão do conhecimento científico, né, e das aprendizagens básicas escolares, mas também fortalece a relação entre os participantes, né, possibilita aí ambientes livres de violência para que os estudantes possam criar sentido dentro das escolas e dos ambientes educativos.
Tivemos ainda a participação da pesquisadora e professora Erika Muramoto, que tratou do conceito de invisibilidade pedagógica e da urgência em formar professores para sala de aulas multiculturais. E do empresário que enfatizou o papel das escolas brasileiras no Japão como espaços de resistência e sonho, e defendeu a valorização dos jovens bilíngues como ativos para o futuro do país. Para encerrar, o vice-cônsul do Consulado-Geral do Brasil em Tóquio, o Flávio Bastos, deixou palavras aí de incentivo aos jovens. Vamos ouvir.
De fato, eu fiquei muito feliz de ter escutado essas palestras pela manhã e pela tarde e pensar como que isso nos enriquece, né? Essa experiência me fez lembrar, assim, de um pensamento que eu tive quando era jovem, quando eu estava saindo do colégio, e eu pensei, estou terminando os estudos. Depois da universidade, né? E aí eu não vou mais precisar estudar. E hoje, passado 20 anos disso, eu fico pensando como é bom estudar e que, na verdade, isso não termina. Na verdade, o estudo, quando a gente é jovem, a gente acha que quando a gente terminar de estudar vai ser ótimo, e quando a gente envelhece, a gente fica pensando que é uma oportunidade, como é bom a gente poder estudar. E isso me fez lembrar, durante a fala dos apresentadores, um poema da Cora Coralina, que ela fala assim: recria tua vida sempre, sempre, planta roseiras, faz doce, recomeça. E eu acho que estudar é uma ótima forma de recomeçar, e a gente pode recomeçar a vida inteira. Então é a mensagem que eu tinha para deixar para vocês, e agradeço. Obrigado.
Uau, que bacana! Esse fórum de educação, pelo que captei, mostrou que inclusão não é um programa, mas uma prática diária, não é? E que o bilinguismo não é luxo, é ferramenta de sobrevivência para uma geração que cresce entre duas pátrias. Porque no Japão de hoje, aprender a conviver é o começo de toda a educação. E discutir sobre educação e inclusão é muito importante para o bem-estar social de todos, não é mesmo, Everton?
É isso aí, dona Sônia. Bom, e já que a gente falou de processo para obtenção de cidadania e fórum de educação, a pergunta da semana é: na sua opinião, qual é o melhor passaporte para o mundo dos bem-sucedidos?
Participe, precisamos da sua interação. Não seja um ouvinte
silencioso.
E atenção, pessoal, temos mudanças na forma de participar. A partir de agora, em vez de clicar em contato, que está na página principal, para enviar suas mensagens, abra a página do ponto de encontro e clique em enviar mensagem. E é só seguir as instruções. Uma bela audiência, amigos. Até sempre.
Sayonara!
Hi, Argentine vers le monde.
Hi, Argentina to the world.
Hi, 世界に向けて Argentina.
Hi, Argentina al mundo.
Hi, Argentina al mundo.
Hi, Argentinian in the world.
Hi, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista, que prepara o nosso especialista Arnaldo Slaen. E começamos com o habitual canto de sugestões de escuta, portanto, lembrem ter sempre papel e lápis à mão para anotar detalhes às estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Antes das notícias, lembremos também que as frequências que aqui mencionamos são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. E começamos hoje pela Austrália, porque uma nova emissora comercial de ondas curtas está operando nos 5.045 kHz, com o nome de Bay Islands Radio, transmitindo da ilha Russell. Ela foi captada entre 5 horas 35 minutos e 6 horas 35 minutos UTC, no último dia 18 de maio. A programação consiste em sucessos clássicos como The Who, Jimi Hendrix, Aerosmith e outros, além de um anúncio comercial de um Russell Island Taxi Service com número de telefone. A ilha Russell é a maior das ilhas do sul da Baía Moreton, Queensland, Austrália. Está localizada entre o continente e a ilha North Stradbroke, e a ilha tem aproximadamente 8 km de comprimento e quase 3 km de largura, em sua parte mais larga. Está localizada a 43 km de Brisbane. Uma grande notícia é que Luxemburgo voltou às ondas curtas. A emissora Rádio Onda está realizando testes de transmissão desde Junglister, em Luxemburgo, nos 6.140 kHz, das 6 às 16 horas UTC, de segunda a sexta-feira, e das 6 às 19 horas UTC, aos sábados e domingos. Este é um retorno histórico de Luxemburgo ao rádio. O transmissor da estação belga Rádio Onda foi instalado no histórico centro de transmissão da RTL Luxemburgo, em Junglister. O transmissor de ondas curtas foi colocado em operação em Luxemburgo, marcando um marco significativo para a emissora da comunidade brasileira na Bélgica. A estação Rádio Onda, que emite na região de Bruxelas, em DAB+, no canal 12B, lançou o seu sinal em ondas curtas com uma potência de 1.000 watts. Inicialmente, uma licença de transmissão foi concedida na Holanda, mas não atendeu às expectativas da emissora. Em resposta, a Rádio Onda se voltou para Luxemburgo, onde a ministra de Estado, Elisabeth Marg, delegada do primeiro-ministro e responsável por mídia e conectividade, concedeu prontamente a autorização necessária para o transmissor de ondas curtas. Com o apoio de radioamadores do Broadcasting Center Europe, a instalação foi concluída com sucesso. Os programas da Rádio Onda são transmitidos a partir de Bruxelas, diretamente dos estúdios instalados numa estação ferroviária, e agora também alcançam Luxemburgo via ondas curtas. O endereço da Rádio Onda é Estação Broxtail, Avenida Emil Broxtail, 1020, Bruxelas, Bélgica. E agora uma notícia curiosa que mistura espionagem, crise internacional e rádio utilitário. Em maio passado, a misteriosa estação de rádio UVB-76 interrompeu seus habituais sinais de zumbido para transmitir mensagens codificadas misteriosas, ao mesmo tempo em que os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump conversavam por telefone sobre a guerra na Ucrânia. Foi a segunda vez que isso aconteceu durante uma ligação entre os dois líderes, segundo reportado pelo portal Extra. Antes da ligação, a sequência foi transmitida. NZHTI89905BL, etc. Algumas horas depois, uma segunda mensagem foi emitida. NZHTI01263, etc. A estação, conhecida como The Buzzer, ou Rádio Mão Morta, transmite continuamente um sinal de zumbido desde 1982, interrompido por mensagens de voz enigmáticas. O propósito do UBV-76 permanece incerto, com teorias variando desde comunicações secretas para espiões até funções militares. A estação transmite pelos 4.625 kHz e a sua origem inicial foi triangulada para Povarovo, uma cidade próxima a Moscou. Em 2010, a estação se mudou brevemente e agora se acredita que opere a partir de locais próximos a Pskov e São Petersburgo. Pesquisadores que invadiram o local em Povarovo encontraram um livro de registros contendo detalhes das transmissões de 2005, confirmando o uso da frequência de 4.625. Algumas teorias sugerem que a estação poderia ser parte de um sistema de retaliação nuclear automática, mas isso foi amplamente desacreditado após a estação sair do ar em 2010, sem incidentes. O especialista David Staples, entrevistado pela Popular Mechanics, acredita que a função da UBV-76 seja manter a frequência livre para uso militar russo em caso de necessidade. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, o programa preparado pelo especialista Nado Erlein para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Erlein.
O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
A ideia de uma invasão americana à Venezuela parece para alguns algo simples. Derrubar Maduro, restaurar a democracia e garantir o petróleo. Mas essa visão é uma ilusão perigosa. Na prática, seria um dos maiores desastres políticos e militares da história recente dos Estados Unidos. Um conflito que começaria rápido, mas que provavelmente não teria como terminar bem. O primeiro grande obstáculo é o próprio país. A Venezuela tem uma geografia que não perdoa. São selvas densas, montanhas íngremes, planícies que viram pântanos, cidades gigantescas, desorganizadas, caóticas. Qualquer operação militar enfrentaria calor extremo, doenças tropicais, estradas que desaparecem na lama. Nas cidades como Caracas, Maracaibo, o combate urbano seria inevitável. São lugares onde cada rua, cada esquina vira uma trincheira. Os Estados Unidos já viveram isso em lugares como Fallujah e como Mogadíscio, na Somália. E sabem que dominar o território não significa vencer a guerra. Mas a geografia é só o começo. O verdadeiro desafio está nas pessoas que defenderiam um regime fracassado venezuelano. A Venezuela não tem só um exército regular, mas ela tem milhares de milicianos conhecidos como coletivos espalhados por bairros, favelas e fronteiras. Eles conhecem o terreno, se misturam à população e não enfrentam o inimigo de frente. Atacam e desaparecem, como é típico de guerra de guerrilha. É uma estrutura pensada para resistir, não para vencer batalhas convencionais. Seria uma guerra de guerrilha longa, desgastante e impossível de justificar diante da opinião pública americana. A logística seria outro pesadelo. Mesmo sendo um país vizinho, a Venezuela é de difícil acesso, poucos portos, estradas precárias e uma infraestrutura em colapso. Para sustentar dezenas de milhares de soldados, os Estados Unidos precisariam de um imenso corredor aéreo e marítimo. Cada navio, cada comboio de suprimentos seria um alvo teoricamente fácil. E sem aliados regionais dispostos a ajudar, como a Colômbia, por exemplo, o custo seria imenso em dinheiro, em tempo e em vidas. Agora, sobre o petróleo, que na prática, ou na teoria, seria o grande prêmio, na prática é o contrário. As principais reservas ficam em áreas frágeis, tanto ambiental como politicamente. Uma guerra ali destruiria refinarias, oleodutos e poços, causando desastres ecológicos e humanitários de proporções gigantescas. Mesmo que os Estados Unidos conseguisse controlar esses campos, levaria anos para retomar a produção. Ou seja, o petróleo, em vez de ser o motivo da vitória, se tornaria um dos potenciais símbolos do fracasso. E mesmo que o regime de Maduro caísse rapidamente, o dia seguinte seria um caos. A Venezuela hoje é um país com instituições corroídas, economia destruída e uma sociedade profundamente dividida. Sem um governo legítimo pronto para assumir, o país se fragmentaria em grupos, facções, cartéis, milícias. Os Estados Unidos se veriam obrigados a ocupar e administrar uma nação quebrada, e sabemos pela história que essas reconstruções sempre terminam mal. No final das contas, uma invasão da Venezuela seria fácil de começar, mas muito difícil de terminar. O país é uma armadilha política, militar e moral, fruto do próprio fracasso venezuelano. Talvez a maior lição seja justamente essa. Em alguns casos, o verdadeiro ato de força talvez não é entrar na guerra. É importante lembrar que os Estados Unidos não venceu nenhuma guerra desde o fim da Segunda Guerra Mundial, justamente porque os inimigos, seja o Talibã, seja os Vietcongs, eles lutam para resistir, para esticar. É uma guerra de guerrilha. E o regime venezuelano, a ditadura venezuelana, não é Maduro. São as Forças Armadas. E as Forças Armadas vão fazer de tudo para segurar tudo o que eles conseguiram conquistar ou obter nessas últimas décadas.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.